Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Um jovem de 17 anos foi detido em São Miguel, fortemente indiciado pela prática dos crimes de violação e violência doméstica de uma criança de 12 anos, com quem mantinha uma relação amorosa, revelou hoje a Polícia Judiciária. De acordo com a PJ, ao longo da relação, o suspeito adotou um comportamento de controlo obsessivo sobre a vítima, determinando a forma como se vestia, com quem se relacionava, submetendo-a à sua vontade mediante reiterados maus-tratos físicos e psicológicos. No comunicado, aquela força policial adianta que este comportamento conduziu ao termo da relação, decisão que o suspeito não aceitou, passando a ameaçar e a perseguir a vítima. A conduta mais grave ocorreu quando o suspeito se deslocou à residência da vítima, arrombou a porta de entrada e dirigiu-se ao seu quarto, onde, recorrendo à força, à violência, constrangeu à prática de atos sexuais de relevo, suscetíveis de integrar o crime de violação. Os factos foram denunciados pela escola frequentada pela vítima, que sendo que o detido possuiu antecedentes por outros comportamentos violentos, designadamente em contexto escolar. Ainda segundo aquela força policial, o jovem, que é também suspeito da prática de crime de violação de domicílio, foi presente ao juiz, tendo ficado sujeito às medidas de coação de proibição e de se aproximar e contactar com a vítima, bem como apresentações semanais no órgão de polícia criminal do lugar de residência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores autorizou a abertura de um concurso público internacional para a empreitada de concessão e construção do novo Centro de Saúde da Ribeira Grande, no valor de 26 milhões de euros, foi hoje anunciado. Na sequência da reunião de segunda-feira do Conselho do Governo em Ponta Delgada, o Executivo refere numa nota que o prazo de execução da obra naquele Conselho da Ilha de São Miguel é de 810 dias. O Conselho do Governo considera que a construção daquele novo centro de saúde permitirá substituir as atuais instalações, dotando o Conselho de uma infraestrutura moderna, funcional e dimensionada para responder às necessidades atuais e futuras da população. A nova unidade integrará um conjunto alargado de valências, incluindo consultas, enfermagem, medicina dentária, unidade básica de urgência, cirurgia de ambulatório, fisioterapia, meios complementares de diagnósticos e outros serviços de apoio. Recorde-se que em 2023, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolheiro, confirmou que seria construído um equipamento de raiz para a Ribeira Grande. O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública admitiu ontem a alteração da periodicidade das revisões dos preços dos combustíveis nos Açores, passando de mensal para quinzenalmente.
É possível, tecnicamente, regulamentarmente, nós fazermos sem ser mensalmente. A resolução do Conselho do Governo pode ser alterada e fazermos quinzenalmente, ou pelo menos uma das vezes poder fazer antes do final do mês.
Eduardo Freitas falava numa audição na Comissão de Economia da Assembleia Regional dos Açores, reunida em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. O governante, que foi ouvido pelos deputados a propósito de uma proposta da Iniciativa Liberal para criar um mecanismo de neutralidade fiscal e medidas de estabilização dos preços dos combustíveis na região, disse, no entanto, que os revendedores de combustíveis dos Açores preferem não mexer na periodicidade de revisão dos preços.
Temos algum diálogo feito com os revendedores que, como digo, estão a mostrar alguma resistência, pelo menos inicial, a essa circunstância.
O deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, defendeu ainda que o Governo Regional reduza o imposto sobre os produtos petrolíferos, o ISP, sempre que o preço da gasolina e do gasóleo aumentarem nos mercados internacionais, compensando a previsível redução de receitas do ISP com o expectável aumento das receitas do IVA. Duarte Freitas considerou, contudo, que a proposta não é execuível.
Este problema está como está e não vejo que alterações a gente podia fazer para tornar isto mais plausível e execuível.
Também Patrícia Simeão, do Conselho das Finanças Públicas, igualmente ouvida pela Comissão de Economia, disse não fazer sentido conjugar a redução de um imposto, o ISP, com o aumento do outro, o IVA. Nos Açores, os preços máximos de venda dos combustíveis são tabelados pelo Governo Regional, que fixa os valores mensalmente através de um despacho publicado em jornal oficial, sendo iguais em todas as ilhas do arquipélago.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os deputados socialistas açorianos questionaram ontem o Governo Regional sobre a inoperacionalidade de equipamentos no entreposto frigorífico da Madalena, na Ilha do Pico, numa altura particularmente importante para as pescas devido à safra de atum. Em requerimento submetido à Assembleia Legislativa dos Açores, a bancada socialista refere que os dois túneis de congelação do entreposto encontram-se inoperacionais e apenas um dos quatro tanques de salmoura está funcional.
De acordo com informações recentes e facultadas pelos utilizadores, os dois túneis de congelação do entreposto encontram-se inoperacionais e apenas um dos quatro tanques de salmoura está funcional, limitando a capacidade de congelação e posterior armazenamento de pescado capturado e entregue pelos pescadores açorianos. A situação é especialmente preocupante por ocorrer num período em que os pescadores mais necessitam de infraestruturas capazes de responder ao aumento das capturas. A falta de capacidade operacional poderá comprometer a captura e escoamento do pescado e reduzir, naturalmente, o rendimento dos profissionais do setor e de toda a fileira da pesca.
Mário Tomé, deputado socialista, lembra ainda que a Lota Açor, empresa pública responsável pela gestão das lotas nos Açores, tem a missão de assegurar condições adequadas para a congelação, armazenamento e escoamento do pescado, contribuindo para a valorização do rendimento dos pescadores açorianos e, consequentemente, de toda a fileira da pesca.
Quando equipamentos essenciais permanecem parados em pleno pico da atividade, o que se espera da empresa é capacidade de resposta, manutenção atempada e soluções concretas para os pescadores. Nesse sentido, os deputados do PS pretendem saber se o Governo Regional confirma a inoperacionalidade dos equipamentos, quais as causas das avarias, que intervenções de manutenção foram realizadas nos últimos anos, quanto foi investido na modernização do entreposto e quando estará restabelecida a plena capacidade de funcionamento da infraestrutura e se estará a breve trecho atendendo que a safra do atum bonito está no seu pico.
Mário Tomé, deputado socialista. O PS Açores alertou ontem para a falta de garantias do Governo da República sobre a requalificação da antiga esquadra da PSP da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, criticando a ausência de informações a questões essenciais. Em junho, a bancada do PS entregou na Assembleia da República um requerimento dirigido ao Ministro da Administração Interna, Luís Neves, a questionar a situação daquela esquadra da PSP. Em comunicado, o deputado socialista Francisco César, eleito pelo Círculo dos Açores e líder regional do PS, refere que na resposta ao requerimento, o Governo não confirma sequer a aprovação do projeto anunciado em 2020. Não identifica os atos administrativos, entretanto, praticados e não esclarece se já foi celebrado o instrumento jurídico ou necessário para financiar e executar a obra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os deputados do Chega Açores questionaram esta segunda-feira o destino da bagacina que foi retirada do terreno onde será construída a nova cadeia de Ponta Delgada na Ilha de São Miguel. No requerimento enviado à Assembleia Legislativa dos Açores, os deputados referem que o processo de extração da bagacina no terreno, localizado na Mata das Feiticeiras, no Conselho da Lagoa, onde deverá ser construído o novo estabelecimento prisional de São Miguel, tem levantado sérias dúvidas que exigem esclarecimentos quanto a uma obra anunciada em 2017, mas que está atualmente parada. Assim, o Chega questiona o destino dado à bagacina, que entretanto já foi retirada do local, e qual a quantidade deste inerte que ainda falta retirar do terreno para que se iniciem efetivamente as obras. Os deputados querem ainda saber se a bagacina já extraída foi depositada, reutilizada, cedida ou vendida, quem beneficiou deste material e se existiu qualquer valorização económica resultante da sua utilização. O Chega Açores defende ainda que, independentemente de haver ou não qualquer ilícito associado à obra, se existirem suspeitas, estas devem ser investigadas. Já teve lugar a primeira reunião do grupo de trabalho proposto pelo Chega na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo e aprovado por unanimidade para identificar e propor soluções que contribuam para reduzir a excessiva burocracia. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O grupo de trabalho é constituído por um representante de cada partido político com assento na Assembleia Municipal e por um representante da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, sendo agora um trabalho de diálogo, cooperação e construção de consensos para que seja possível apresentar em Angra do Heroísmo propostas concretas que beneficiem toda a comunidade. Para a autarquia, este tipo de iniciativa é bem-vinda.
Já decorreu a primeira reunião, é sempre bem-vindo os grupos de trabalho que se constituem com os elementos da Assembleia Municipal. Pode-se fazer aqui uma análise a procedimentos, por exemplo, que se estão implementados a nível da Câmara Municipal, procedimentos que a maior parte deles tem por detrás legislação nacional ou regional, ou mesmo algum regulamento da própria Câmara Municipal, mas mesmo esses próprios regulamentos têm por detrás sempre legislação regional ou nacional, analisar-se onde é que se pode fazer aqui melhorias, e há sempre margem para se fazer melhorias. O atual Executivo, estamos sempre a procurar a introdução de melhorias a nível dos nossos procedimentos, mas tendo este grupo de trabalho sido constituído, é uma mais-valia.
A Presidente do Município referiu que aguardará pelo relatório do grupo de trabalho e admitiu que poderá implementar sugestões caso estas sejam execuíveis.
Eu estou muito expectante pelo relatório que será produzido por este grupo de trabalho, e se ele trouxer, se nos indicar alguns aspectos que vão melhorar o funcionamento da Câmara Municipal, nós vamos introduzi-los e vamos implementá-los, porque o nosso interesse é servirmos melhor os munícipes, não estarmos aqui com procedimentos que estrangulam, não só a nível do urbanismo. Sabemos que o urbanismo é uma área muito complexa, é uma área que não podemos esquecer que temos um diploma nacional de enquadramento do regime jurídico de urbanizações e edificações. Temos que, no fundo, fazer uma análise e verificar a legislação que está por detrás, se todas as medidas que estão implementadas. É algo que dá trabalho, mas que é necessário fazer, e que este grupo de trabalho de certeza o vai fazer com todo o cuidado.
Fátima Amorim, a Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Floresta Laurisilva e o mar são os ecossistemas mais vulneráveis dos Açores. O alerta de Ângela Vieira, Presidente da Associação para a Promoção e Proteção Ambiental dos Açores, que revela que a floresta endémica do arquipélago enfrenta sérias ameaças há muito tempo, sobretudo na Ilha de São Miguel. Os detalhes são com Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Em pleno Dia Mundial da Conservação da Natureza, a dirigente sublinha que a prioridade deve ser a conservação das áreas existentes e o controlo rigoroso das espécies invasoras. Quanto ao meio marinho, a responsável lamenta a perda progressiva de biodiversidade, motivada não só por bioinvasores, como as algas, mas também pela sobreexploração de recursos endógenos, como é o caso da Lapa.
Portanto, eu acho que é esta a parte principal, é proteger os ecossistemas, proteger o mais natural possível, com menos impacto do ser humano e das espécies que são introduzidas pelo ser humano, e isto é que vai ajudar com que as espécies se mantenham e se consigam equilibrar. Elas não precisam da nossa ajuda para se equilibrar, elas precisam é que nós as deixemos fazer o seu papel e o que elas já sabem fazer muito bem cá, porque elas existem cá muito antes de nós.
Ângela Vieira assegura que a pressão turística tem impacto em determinados pontos turísticos, tendo destacado a da Grota do Inferno, na freguesia das Sete Cidades, onde os visitantes ultrapassam as barreiras delimitadas, pisoteando locais não permitidos. Para inverter a situação, a presidente da APA refere que devia haver uma maior formação da população e de guias turísticos.
Nós acreditamos que a educação ambiental é essencial para isso tudo. porque não vão ser uma pessoa, não vai ser uma equipa de trabalho em algum sítio do governo que vai conseguir resolver isto tudo, somos todos nós. E se todos nós tivéssemos consciência do que devemos fazer e como devemos atuar, etc., certamente que a conservação da natureza seria muito mais eficaz. E nós vemos isto em muitos países, especialmente os países nórdicos, não é? Eles têm muito essa parte da consciência ambiental e isto nota-se nos pequenos atos de não atirar lixo para o chão, se ouvir um animal em perigo, sei a quem ligar e quem é que eu devo pedir auxílio. E isto vem da educação ambiental, não é? Ou seja, da consciencialização das pessoas que a natureza está aqui para nos ajudar e que se nós não a ajudarmos vamos perdê-la e vamos perder basicamente a galinha dos ovos de ouro, não é, cada região.
O Dia Mundial da Conservação da Natureza assinala-se hoje e tem como propósito consciencializar a sociedade para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas contra a poluição e a extinção de espécies.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar o ponto final no Informação Surge de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.